Sejam todos bem-vindos à nossa sessão ordinária dessa terça-feira. E para início de nosso trabalho, solicito ao vereador Gley Martins que faça a aferição de quórum.
Vereador Vespa, vereador Frevo Aldair, vereador Mauro, vereador Paulo de Lima, vereador Fernando Cunha, vereador Pastor Márcio Silvestre, vereador Lisier, vereador Ederson Lopes, vereador Gley Martins, quórum suficiente, senhor presidente.
Concordo suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Gostaria aqui de inicialmente cumprimentar algumas pessoas que estão conosco aqui hoje. Pastor Carlos, da Assembleia de Deus, Parque Flamboyant, obrigado pela presença. Também Marcos Vieira, que está aqui conosco, repórter Marcos Vieira. Sejam todos bem-vindos. Solicito ao vereador Sargento Alberto que faça a leitura do texto bíblico.
Pois a graça de Deus se manifestou trazendo a salvação para todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade, aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós para nos resgatar de toda a maldade e purificar para si um povo que lhe pertença e que se dedique a praticar o bem. Timóteo 2, de 11 a 14. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Solicito então, já no pequeno expediente, o vereador Ederson Lopes que faça a leitura da síntese da ata anterior e posteriormente as correspondências e projetos, bem como dos requerimentos que estão na pauta do pequeno expediente.
Síntese da 73ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 7 dias do mês de novembro de 2016, às 9 horas e 30 minutos, reunida sessão ordinária à Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Liseu José Borges, secretariado por Ederson Lopes, Hamilton Filho, Jackson Charles, Miri Garcia e Gley Martins. A hora regimental, o senhor presidente solicitou que fizesse chamado os vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese do dia anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Foi feita a leitura de correspondência, projetos enviados às comissões e requerimentos enviados à diretoria legislativa. Não houve inscritos para o uso da palavra. Grande expediente, usaram a palavra ainda os vereadores. Jean Carlos, Ederson Lopes, Mauro Severiano, Sargento Pereira Júnior e Jackson Charles. Na ordem do dia, houve votação de projetos. Não havendo mais nada a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando-se outra para o dia 8 de novembro, em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto do prefeito municipal, que dispõe sobre o programa de benefícios fiscais durante a 11ª edição da mobilização nacional promovida anualmente pelo Poder Judiciário, Conselho Nacional de Justiça, mais conhecida como Semana Nacional de Conciliação e da Outras Providências.
Mas esse não é o do município, não.
Leitura de correspondências. Correspondência do gabinete do vereador Heber Mamed, informando a ausência nessa sessão por motivo de saúde. Também o gabinete da vereadora professora Geli comunica a ausência na sessão de hoje, dia 8 de novembro. Leitura de projetos, já foi. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Jackson Charles, solicitando por ocasião da transição de governo, o envio de todos os relatórios que versam sobre as dívidas, receitas do município, bem como a situação das estações, contratos, obras municipais e sobre os serviços públicos. Paulo de Lima, vereador Paulo de Lima, solicita para o buraco na rua Barão de Cotegipe, centro. Vereador Paulo de Lima apresenta moção de pesar, manifestando condolência à família do senhor Roosevelt Borges. Solicita aqui as assinaturas, vereador Paulo de Lima. É moção de pesar, morreu. Devolvo a palavra.
Sem inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. E também sem inscritos no grande expediente, para o uso da palavra, solicito novamente ao vereador Gley Martins que faça a aferição de quórum para início da ordem do dia.
Vereador Paulo de Lima, vereador Frei Valdaí, vereador Vespa, vereador Sargento Alberto, vereador Mauro, vereador Luiz Lacerda, vereador Fernando Cunha, vereador Jean Carlos, vereador Pastor Márcio West, vereador Lisier, vereador Edson Lopes, vereador Gley Martins. Qual é o suficiente, senhor presidente?
Concordo o suficiente. Fica iniciado a ordem do dia e solicito a leitura dos projetos e requerimentos que serão discutidos e votados.
Projeto em segunda votação de autoria do vereador Gley Martins, que institui no município de Anápolis o projeto Agente Voluntário Mirim de Combate à Dengue, Chikungunya e Zika e dá outras providências. Segunda votação, senhor presidente.
Não vai dar. Como é que nós vamos criar uma? Projeto em segunda votação, de autoria do vereador Gley Martins, está em discussão. As discussões estão encerradas. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado.
Senhor presidente, projeto em primeira votação, de autoria do vereador Pedro Mariano, porém, vereador Pedro Mariano não se encontra presente nessa sessão.
Requerimentos não temos.
Requerimento do vereador. O vereador não está aqui, peraí. Vereador Paulo de Lima solicita tapa-buraco na Avenida Goiânia. Alexandrina. Vereador Paulo de Lima solicita revitalização e colocação de meio-fio em frente ao bairro Jardim das Oliveiras. Vereador Paulo de Lima solicitava buraco toda a extensão da rua Benjamin Vieira, bairro Vila União. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Requerimentos lidos estão em discussão. Discussões encerradas e votação. Votação simbólica, os contrários se manifestam. Estão aprovados.
Moção de pesar de autoria do vereador Paulo de Lima, manifestando condolências a família do senhor Roosevelt Borges, falecido no último dia 7 de novembro de 2016. Moção devidamente assinada por diversos outros vereadores.
A moção de autoria do vereador Paulo de Lima está em discussão. Na discussão, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, é engraçado, viu, vereador Wenderson? A cidade está ficando grande. Ontem eu estava no velório, Sorozim, pai do Ronair Mendes, e passou batido. Esse cidadão aí, irmão do doutor Salomão, vereador Luiz Acerda, irmão do doutor Salomão Roosevelt. O doutor Salomão, tive o privilégio de trabalhar com ele, 22 anos, grande pediatra lá no INSS. E ontem ele veio a óbito, estou sabendo agora, senhor presidente. É lamentável, né? O muro da casa dele, da piscina da casa dele, é de fundo com a minha cozinha, assim, ó. E vizinho meu, veio a óbito, eu não fiquei sabendo. Então, mora na cidade de Jardim, morava na cidade de Jardim, né? Família do Dr. Salomão, que é dono daquela grande escola ali que tem ali, Tia Emília, de qual a Dina Amélia é membro da família também, se não me engano, é prima da terceira geração. Então, fiquei sabendo agora, e eu envolvido com outro óbito, meu amigo, né? E agora que vê essa notícia triste aqui, né? Então, fica aí, meus pêsames para a família. É lamentável. Vizinho meu morreu e eu não fiquei sabendo. E a piscina, assim, tem um muro na casa dele, de fundo a fundo, com a minha casa, e eu não fiquei sabendo. E fui dar assistência em outro velório, que é de meu amigo. Então, realmente, a cidade porque cresceu demais, e às vezes, algumas coisas assim, a gente passa batido. Quando eu falo aqui que a cidade de Anápolis já é uma metrópole, fiquei entre duas capitais, né, é isso aí. A cidade cresce, e a gente não encontra tantos amigos, vizinho de porta, vê a óbito, não fiquei sabendo. Só isso, presidente. Lamentável.
Na discussão também o autor da proposta, vereador Paulo de Lima. Gostaria, Paulo de Lima, falasse um pouquinho do histórico desse nosso homenageado aí, essa
emoção
de pesar.
O nosso amigo Rosel Borges é da família, o pai dele foi fiscal do estado, tem dois irmãos médicos na cidade, igual o Maurão falou, Salomão e mais um outro colega. Então é uma pessoa muito conhecida, corretor de imóveis, né? Infelizmente veio a óbito ontem. Nosso amigo e a família estivemos lá no velório, vizinho do Mauro Severiano há muitos anos, né? Vizinho de Moura e tudo mais. Nossos amigos aí, que Deus, né, conforte a família nesse momento tão difícil, né? Do nosso querido amigo Rusel Borges, né? Que infelizmente passou para a vida eterna. Eu deixo aqui um abraço e uma emoção a toda a família nesse momento de tristeza. Obrigado.
Moção de pesar ainda está em discussão. As discussões estão encerradas. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovado. No uso da palavra pela ordem, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, eu quero dizer que a gente que é político, às vezes a gente tem que falar muitas coisas aqui e eu vou falar agora. Final de campanha política é complicado, viu? Complicado. Ontem eu estava procurando o vereador Fernando. Aí nos bastidores, a cidade está esquecida em muitas coisas. A gente vai cobrar de quem? Do prefeito que está encerrando o mandato. Daqui 42 dias não é mais esse atual prefeito. O outro eu não posso nem cobrar, que não, nem foi, como é que se diz, nem foi diplomado ainda. Sobre as nossas luzes de Natal em nossa cidade. Nós estamos perdendo divisas para Brasília e Goiânia. Festa natalina está aí. Quando não é época de eleição, aí está todo mundo. Quem vai pôr? O governador vai ajudar tudo. Ontem eu ia lá até no encontro do senhor governador agora, mas quando eu recebi a notícia que ele não estava aí, eu voltei para trás. Ele fez merda, mandou anunciar, disse que viria, cascou. Se mandou, né? Deu um tomé na turma aí, para receber os novos prefeitos que vão tomar posse. Então, não é assim que se faz política. Então, por que o cerimonial do Palácio me avisou, pediu para me falar que a presença do governador estava aqui? Eu ia cobrar isso dele. Mas depois, meia hora antes, veio um telefonema que ele não viria. Eu não ia lá entregar renda cidadã. Não é o meu papel, não é o feitio, não é o papel do vereador. Então, essas luz natalina aí, vereador. Você passa na Barão do Rio Branco, está toda deteriorada, o prefeito atual não fala nada porque perdeu as eleições, o atual não é o papel dele, então nós que somos os agentes públicos mais próximos da população, que é cobrado o vereador, se sabe disso, o vereador, eu costumo dizer em todas as entrevistas aí, que é o agente político mais próximo da população, é o vereador. Todos os eleitores sabem onde ele mora, não precisa marcar horário para falar com ele, encontra ele em qualquer missa, em qualquer velório, em qualquer açougue, em qualquer feira, o vereador. Quando eu fico aqui puxando o saco do vereador, mas a verdade é essa. O vereador é o agente político mais próprio da população. Senador, quando ganha, ele vai para Brasília, esquece a cidade de origem dele e nunca mais se vê, só depois de 8 anos. Ou quando tem um festejo em qualquer cidade. Mas o vereador, você tromba com ele na rua, qualquer hora, qualquer esquina, qualquer boteco, qualquer missa, qualquer velório. Então, as pessoas me procuraram ontem. Cadê as luzes de nossa cidade para o enfeite natalino? E eu ontem fui lá na... Aonde se repõe luz, como é que fala? Lâmpadas. Nem o chefe eu encontrei lá, para ver se vem dinheiro este ano, quem vai pôr, se é a prefeitura, com convênio com o Estado, se a CIA está sabendo disso. Então, realmente, fica aqui meu desabafo. Mais uma vez, cidade, até o dia primeiro, não tem prefeito. Ele vai cumprir as obrigações da lei da responsabilidade fiscal. E cai em cima da Câmara, dos 23 vereadores. E eu, como sou um cobrador... Estou terminando, vereador Luiz. O seu time de voz está vindo me ouvir aqui na parabólica minha aqui. Então, por favor, eu respeito todos os oradores aqui, entre aspas. Então, não, mas não é, fazendo uma reunião paralela do meu lado aqui, respeitando o humildade do Frei Valdair. Hoje eu estou me dando tempo porque a sessão terminou. Mas é isso aí, então fica meu desabafo para a Câmara de Vereador. E eu não quero que o ano que vem continue isso aí. Prestigie mais a Câmara, que o vereador, ele é um ambulante, ele é um assistente social. Todos os problemas da cidade, é o vereador que está presente. Então é isso, que a cidade está desleixada, que até as luzes de Natal, só isso.
Vereador Mauro, é sempre uma satisfação ouvi-lo. A sua eloquência causa admiração aqui nesse plenário. E eu gostaria de dizer que já tem gente questionando aqui se o senhor é o pastor da casa, que é o que mais faz leitura aqui do texto bíblico, e ainda exige mais oportunidades. Mas...
Oh, não, eu tenho réplica, Vossa Excelência me acionou meu nome. Pelo contrário, a Vossa Excelência, 2 anos no poder, o senhor está pensando que eu sou um ateu. Eu não sou um ateu. Graças a Deus, eu sou uma pessoa temente a Deus, nasci dentro das igrejas. Agora, o senhor... Nos 2 anos aí, se eu li esse texto bíblico 3 vezes, foi muito porque eu pedi. Muito obrigado.
A opinião da maioria não é essa, né? Dizem que o senhor lê 3 vezes por semana o texto bíblico. Paulo de Lima também, que cede a palavra gentilmente ao vereador pastor Vilmar Silvestre no uso da palavra pela ordem. Por gentileza.
Obrigado, senhor presidente. Na verdade, eu não poderia deixar de manifestar nesta manhã os meus agradecimentos à Secretaria de Obras, porque há uns meses atrás nós solicitamos um serviço de tapa-buraco ali na região do Jardim Bandeirantes, Santa Isabel, Boa Vista, buracos que foram gerados devido ao trânsito, mas também muitos que foram provocados, feitos pela Seneago. E essa semana eles começaram ontem, vários buracos já foram tampados ontem, e devo também falar sobre a qualidade do serviço que está sendo feito. Porque antigamente eles chegavam, jogavam a massa ali e deixavam os próprios veículos ia consertando. Agora o serviço bem feito, em frente a um senhor, inclusive um médico, que havia me solicitado esse serviço, porque o Senac fez um buraco bem em frente à entrada da garagem dele. Ontem fizeram o serviço ficou maravilhoso. Então, secretário de obras, Leonardo, e também toda a sua equipe que está fazendo o trabalho de tapa-buraco. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Também nos dá a palavra pela ordem, vereador Paulo de Lima, líder do executivo na casa.
Vereador Lizia José Borde, demais vereadores, primeiramente, vereador Mauro Severiano, o Natal de Luz vai ter sim, com certeza, o prefeito não abandonou, o prefeito está trabalhando, está fazendo a obrigação dele até no dia 31 de dezembro. As coisas estão correndo normais na prefeitura, né? O prefeito está terminando o seu mandato agora, no dia 31 de dezembro, então com certeza vai haver sim o Natal de Luz, a cidade sempre teve o Natal de Luz e vai continuar tendo, com certeza. Então, o prefeito João Gomes está fazendo a parte dele, né? Está fazendo a parte dele de administrador. Infelizmente, não foi reeleito. Agora, é passar para o próximo prefeito, né? Que o próximo prefeito possa dar continuidade aos trabalhos da cidade. Toda a cidade, né? A votação foi praticamente dividida.
Uma parte. Então, é só porque a minha preocupação, novo vereador... É duro, né? A minha preocupação, novo vereador, é que se abriu-se uma concorrência para colocar esses enfeites de Natal e nenhuma firma compareceu. É isso que é minha preocupação. E o governo municipal não diz nada. Então tem que abrir outra concorrência, outra licitação. É isso que é a minha preocupação. Abriu-se a concorrência, ela virá. Mas virá com duas lâmpadas, uma aqui, outra ali, outra aqui. Não é aquele enfeite que dá um impacto no comércio de Anápolis. Só isso.
O mestre de Anápolis está esperando, né, Mauro Severiano? Com certeza, porque ajuda muito a iluminação de Natal para a cidade de Anápolis. Mas o nosso prefeito, com certeza, Mauro Severiano, não está abandonando a cidade jamais. E com toda a sua responsabilidade como prefeito, como gestor, vai entregar a cidade da melhor maneira possível, né, para a próxima administração. É a vida que segue, né, eleito o outro prefeito, com certeza vai continuar o trabalho. Então, pode ficar tranquilo que não tem nada disso aí, não. O prefeito está lá no gabinete dele trabalhando, todos os secretários estão trabalhando até 31 de dezembro de 2016. Depois, história muda, né? Aí já é outro esquema de outro prefeito, outro esquema de... Outro esquema, sim, senhor. Esquema de trabalho, né? Evidentemente que vai mudar muito, né? Vai mudar o esquema, vai ter outro esquema de... Não, tem esquema e tem sistema. É melhor deixar para lá, porque o esquema de cada um, do seu trabalho, né? É igual esquema de técnico de futebol, né? Cada um tem seu trabalho. Então, com certeza, o eleito Roberto Naves vai fazer um bom trabalho. A gente torce por isso, né? Eu queria até deixar aqui os parabéns para ele. Ainda não tive a oportunidade de dar os parabéns para ele, mas que Deus abençoe ele, que o grande arquiteto do universo abençoe ele, que ele possa fazer uma boa administração na cidade de Anápolis. Então, que Deus dê luz para ele, dê, né, muita sabedoria para dirigir a cidade de Anápolis. Obrigado, primo.
Também no uso da palavra pela ordem, vereador Jerry Cabeleireiro.
Senhor presidente, eu faço uso nesse momento aí, pela ordem. Em primeiro lugar, para dizer que as pessoas, né, principalmente os jovens, estão aí se preparando, aliás, se prepararam para o Enem e, lamentavelmente, mais uma vez, né, estamos tendo problema aí, e muitos anapolinos sofrendo até, porque se prepararam, chegaram lá para fazer a prova. E eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, eu não sei se tem alguém da área da saúde aqui, Pereira, Sargento Pereira. Vou fazer uma pergunta para Vossa Excelência que é da área da saúde, o senhor pode me dizer quantos tipos de diabetes tem? Existe? Certo. Vossa Excelência é da área da saúde, né? Então é fácil para o senhor responder uma questão dessa, né? Numa prova, por exemplo, do Enem ou de um concurso, né? Agora eu pergunto, uma pessoa que tem só o ensino médio, ele provavelmente não vai saber responder uma questão dessa, porque não é matéria curricular. Então, lamentavelmente, mais uma vez o nosso país entra aí num fiasco, num descrédito muito grande no que diz respeito ao Enem. E os anapolinos estão decepcionados, né, porque estudaram, tentaram se preparar e chegou lá para responder, né, o questionário, né, a prova, e lamentavelmente não tem nada a ver com aquilo que eles estudaram no seu dia a dia, no seu cotidiano escolar. E a gente fica muito chateado porque a gente vê que os anapolinos, as pessoas, os jovens principalmente, eles querem fazer um curso superior, não tem o incentivo por parte do governo federal e todo ano é essa mesma situação. É simplesmente aqui, é um desabafo, né? Talvez... A população não tem esse espaço para desabafar, para dizer até da sua angústia, né, de ter levantado uma expectativa e infelizmente saíram, na grande maioria, frustrados desse processo seletivo que é o Enem. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Muito bem. Sem mais inscritos no uso da palavra pela ordem, temos aqui um requerimento formalizado pelo líder do prefeito nessa casa, qual eu solicito ao vereador secretário Ederson Lopes que faça a leitura para entendermos do que se trata.
Requerimento de autoria do vereador Paulo de Lima, líder do prefeito nessa casa, líder da bancada do prefeito na Câmara Municipal. O vereador abaixo assinado requer a Vossa Excelência conforme prescreve o regimento interno, seu artigo 135, inciso 9.
Só um instante, nobres colegas, gostaria de atenção a esse assunto aqui, que parece que é uma pauta importante no momento. Por gentileza, atenção
que seja com a senhora. Que seja incluído na pauta dessa sessão ordinária de 8 de novembro de 2016, o processo de número 131/2016, que dispõe sobre o programa de benefícios fiscais durante a 11ª edição da Mobilização Nacional, promovida anualmente pelo Poder Judiciário e Conselho Nacional de Justiça, mais conhecida como Semana Nacional de Conciliação e da Outras Providências, de autoria do chefe do Poder Executivo.
O nosso prefeito João Gomes coloca aqui um importante processo, que seria o Programa de Benefícios Fiscais, é o Refis Nacional, o que é muito importante tanto para o nosso município, para o Executivo de uma maneira geral, bem como para os contribuintes, né, que é mais uma oportunidade de negociar as suas dívidas com o erário público municipal, estadual e federal. Então, portanto, a colocação está na pauta, eu vou colocar para apreciação das lideranças aqui presentes. Vou colocar, conforme prevê nosso regimento interno, para apreciação das lideranças. Em primeiro momento, vereador, contra ou a favor da inclusão na pauta de hoje desse processo do Refis Nacional? Pelo PT, vereador Luiz Lacerda.
Questão de ordem, presidente. O líder, ele só pode falar se é contra ou a favor, ele pode manifestar o seu voto.
Não, aí o regimento prevê que é contra ou a favor da inclusão na pauta. Nós estamos consultando as lideranças. Vossa Excelência já tem conhecimento do...
Então, presidente, então eu recomendo. O vereador Glenn pediu para fazer uma discussão sobre...
Não, ele quer discutir o processo mesmo.
O vereador...
O entendimento de...
Jacques, por enquanto é só inclusão na pauta, porque o projeto não estava previsto na pauta de votação de hoje da ordem do dia. Okay. O que nós estamos pedindo, por enquanto, é só inclusão na pauta. Tá?
Vereador Pastor Vilmar Silvestre, líder do PSC.
Favor, senhor presidente.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Líder do PSB. Vereador Guilherme Martins, líder do PTN.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Jean Carlos, líder do PTB. Contra ou a favor, vereador?
Daí favor. Você.
Vereador Hamilton Filho. Vereador Eli Rosa. Vereador Pedro Moriano. Vereador Sargento Pereira Júnior, PSL.
Favor, presidente.
Vereador Paulo de Lima, PDT.
Por favor, presidente.
Portanto, todas as lideranças favoráveis, está incluído na pauta da ordem do dia o presente, a presente propositura. Propositura, então, na pauta da ordem do dia, está em discussão.
Discutindo.
Vamos fazer uma leitura da ementa do projeto para que possamos entender. Vereador secretário Edson Lopes, leia a ementa do processo.
Projeto de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre o Programa de Benefícios Fiscais, Semana Nacional de Conciliação e da Outras Providências. A Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Finanças favoráveis ao projeto.
Portanto, o processo que dispõe sobre o Programa de Benefícios Fiscais está em discussão. Na discussão, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, foi muito sábia essa decisão do Executivo. Esse projeto, todos nós sabemos que é oriundo do Executivo. A Casa não tem prerrogativas para fazer esse tipo de projeto, porque nós não podemos legislar sobre matéria financeira. E muito sábio o prefeito, porque este ano, por causa das eleições, um ano eleitoral, não vê o refis para esta Casa. Então, depois das eleições... Você sabe que o município está precisando de dinheiro e na semana jurídica, né, vereador? Semana de conciliação Isso, você foi muito sábio. Então, parabéns ao Executivo, com a sua Procuradoria, que o município, para fechar o caixa com este governo que está se findando, foi muito sábio aí a Procuradoria, e então o gestor, que é o João Gomes. Então, parabéns a vocês aí, principalmente o líder do PT, o Luiz Santos Lacerda. Eu assinei na minha comissão aí. Eu tenho certeza que as pessoas que estão devendo refis, inclusive, não eu, mas um membro da minha família está devendo um pouco aí, eu tenho certeza que vai contribuir com esse refis aí. Ele não pagou as contas, mas agora ele tem certeza que vai pagar. Que o refis é muito bom para a população, melhor ainda para o executivo, só isso.
E é importante tramitarmos na data de hoje, que o refis acontece ainda no mês de novembro, e na semana que vem também não teremos, por questões regimentais, não teremos sessões nessa casa. Portanto, a importância de estarmos tramitando nessa data essa importante propositura. E é bom que comuniquemos aos nossos colegas e aos cidadãos, de uma maneira geral, essa oportunidade de negociação das suas dívidas. Também na discussão, o vereador Gley Martins.
Obrigado, senhor presidente.
Discutindo.
Em relação a esse projeto que está entrando na pauta, é uma vez que nós andamos na cidade, a gente vê as pessoas nos procurando, perguntando sobre o refis municipal. E a gente tem falado, eu falei para muitas pessoas, vamos esperar a Semana da Conciliação Nacional, para que nós possamos, a prefeitura, ser convidada para poder estar aderindo a esse projeto, a esse processo, para que as pessoas possam estar sendo beneficiadas com esse projeto. O vereador Luiz Lacerda sabe a importância que as pessoas, que a cidade está aguardando, na expectativa que entrasse esse projeto. Então, felizmente, aconteceu e fomos convidados, a cidade, a prefeitura foi convidada a participar, e eu acredito que a população está em festa, porque uma crise que está, as pessoas devendo seus IPTU, as suas impostos na prefeitura, é uma forma de estar colocando em dias. Então, assim, eu fiquei muito feliz quando foi convidado, porque eu sou testemunha. Quantas pessoas me procurou perguntando a respeito do refis? Eu sempre falava, ano de eleição não pode ter, vamos aguardar a Semana da Conciliação Nacional para que possa ser convidada a prefeitura, para que possa aderir ao projeto. Então, felizmente aconteceu, e a população anapolina pode estar resolvendo a sua situação perante a prefeitura, perante os órgãos competentes, e através dessa Semana da Conciliação. É o mini refis, é uma semana, então a população tem que ficar bem atenta para não perder essa data, porque é a única oportunidade que tem de uma semana para poder resolver esses problemas referente às suas despesas, às suas dívidas com o município. Era só isso que eu tinha para falar, senhor presidente, devolvo a palavra.
Muito bem, também na discussão da proposta, vereador Gerre Cabeleireiro.
Tá. Senhor presidente, nobres pares, é muito importante, eu acho que, mais uma vez aí, o prefeito vem acertando em suas decisões, realmente uma prerrogativa do executivo, mas que tem também o apoio, né, vereador Luiz Lacerda, dessa Casa de Leis, que sabe a importância desse refis para a população. População que né, vem aí durante todo o ano batalhando, pagando suas contas. A gente sabe que esse ano é um ano que a gente teve uma crise muito grande, eu espero em Deus, que logo, logo nós estaremos aí falando que houve uma crise, né? Que o povo brasileiro, sobretudo o povo anapolino, possa se livrar dessa tão desagradável crise, nessa fase crise. Então o refis ele vem num momento muito oportuno para que a nossa população possa ter a condição aí de saldar os seus débitos, né? Com relação ao seu IPTU. Eu quero aqui parabenizar o prefeito João Gomes e por essa decisão, né, por essa sensibilidade, e que quem sai ganhando aí é a nossa população, nosso povo anapolino. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Também na discussão, o vereador Luiz Santos Lacerda.
Discutindo, depois.
Senhor presidente, obrigado, senhor presidente. Apenas agradecer os pares pela compreensão, senhor presidente. Vereador Gley Martins colocou bem aí a necessidade do refis, vereador Ger também, e inclusive, vereador Ger, eu acho que todos nós aqui durante a campanha fomos muito cobrados, vai ter o refis, não vai, Nós explicamos que não poderia ter por causa do ano eleitoral, mas nós fomos muito cobrados para que pudesse acontecer o refis, e surgiu a oportunidade agora através da Semana Nacional de Conciliação do Judiciário, que o município, inclusive, foi convidado para participar. O projeto é nos mesmos moldes que nós já aprovamos aqui anteriormente, desconto 100% de desconto para pagamento à vista e parcelamento com o desconto para parcelar dentro daqueles moldes que nós aprovamos a lei do refis. É um projeto que ele é bom para esse governo, é bom para o próximo governo e bom também para a população. Porque aquele que pagar à vista vai entrar agora. O que pagar parcelado já vai entrar para o próximo governo. Então é um projeto que ele ajuda todo mundo e a população tem nos cobrado muito. E a gente agradece aqui os pares pela inclusão em pauta e votação desse projeto. Por quê? Porque a Semana da Conciliação é no dia 21. Já começa no dia 21 de novembro. A semana que vem nós não temos sessão, por causa do feriado que cai no meio da semana. Então nós não temos sessão na semana que vem. Então ficaria praticamente inviável a gente aprovar esse projeto a tempo se não fosse hoje e amanhã. Por isso que agradeço aí a compreensão dos pares, inclusive das comissões aí, e daqueles que concordaram em incluir o projeto na pauta e também fazer a votação ainda no dia de hoje, para que amanhã nós já possamos concluir e o município entrar aí nessa Semana da Conciliação para ajudar a população a colocar em dias aí as suas obrigações com o município. Obrigado, presidente.
É isso, vereador. Dada a importância dessa propositura, caso não fosse aprovada aqui, teríamos aí, seria conveniente convocarmos, inclusive, uma extraordinária. Por isso, agradecer mais uma vez aos pares. Também, para o uso da palavra na discussão da proposta, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu quero apenas fazer uma colocação no sentido de mostrar para a sociedade que a não aprovação dessa lei e a não adesão do município nesse programa nacional da Semana Nacional de Conciliação poderá fazer com que os contribuintes de Anápolis, a população anapolina, possa perder a possibilidade de não acertar débitos antigos com o município. Mas eu estou vendo aqui, vale ressaltar também que aqueles contribuintes que fizeram ou tiveram adesão em um outro programa feito pela prefeitura e que não pagaram as parcelas, estão inadimplentes, eles não poderão participar desse programa. Ou seja, deixar claro que as pessoas que fizeram parcelamentos de débitos anteriores e deixaram de pagar as parcelas, ele não poderá participar desse programa, porque esse programa diz que as pessoas que têm outros benefícios e que estão inadimplentes não podem participar do programa. Então isso aqui vale para quem? Vale para quem? Então o vereador Vilmar Silvestre falou aqui exatamente isso que eu estou dizendo, vereador. Só vale para quem não fez adesão dos programas anteriores, né? E que está fazendo pela primeira vez ou pela segunda, mas que cumpriu rigorosamente a anterior. Então é bom deixar isso claro, porque senão a população amanhã vai tudo correndo na prefeitura, aqueles que fizeram e não pagaram, achando que eles estão inclusos no programa. Então queria só dizer isso, mas cumprimentar o Poder Executivo pela agilidade de encaminhar esse projeto com o objetivo de que a prefeitura participe dessa Semana Nacional de Conciliação, que envolve todos os débitos do município, tributos, taxas, enfim, todo tipo de débito existente na prefeitura que não foi pago e que você não participou de nenhum programa de financiamento, ou seja, do refis anterior apresentado pela prefeitura, e que deixou de pagar algumas parcelas, você poderá participar desse programa e ter aí esse benefício e ter aí um incremento aí na ordem de 60% a 100% de descontos nos juros e multas. Inclusive, vereador Jean, vale para as pessoas que estão com execução, inclusive na justiça, dívida ativa, enfim, todo tipo de débito que tiver com a prefeitura poderá ser incluso, não só com a prefeitura. Vai ser a Semana Nacional da Conciliação e todos os débitos de imposto de renda e federal, estadual, estão inclusos nessa Semana da Conciliação. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Também na discussão, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, vereador Lizier. Eu quero fazer ressalva apenas a uma situação, porque, na verdade, a Semana Nacional de Conciliação deveria também ter uma contribuição aí do Judiciário no sentido das isenções. E aí, sim, deveria se preparar com antecedência as isenções das custas. Porque muitas pessoas populares que têm execução fiscal ajuizada, elas não fazem adesão ao Refis, justamente por causa das custas e os honorários, e mais ainda das custas. O menor valor das custas judiciais é, salvo engano, em torno, vereador Paulo e vereador Vilmar, de R$200. Às vezes a pessoa quer fazer a negociação, aderir ao Refis, mas não faz por causa das custas. Então, se o judiciário também ganha com o desafogamento do volume de processo, seria importante, de repente, naqueles casos que sequer houve citação do contribuinte executado, que houvesse a isenção aí das custas judiciais. E isso muitas vezes impede do sucesso maior nos refis. Mas essa Semana Nacional de Conciliação, ela já é tradicional, nós reconhecemos. O que não pode, e vai ser mudado a partir do próximo ano, é refis se tornar regra. Refis tem que ser exceção, porque senão não atrai a população, o contribuinte, porque a pessoa já deixa de fazer, que já tem esperança que tem outro. A refis tem que ser exceção. E nós vamos fazer, no próximo administração, um refis, certamente o novo prefeito, que possa realmente atrair o contribuinte e não ficar repetidamente sendo feito e sem obter o sucesso esperado. Então, fica aí as considerações, mas sou favorável também ao projeto.
Lembrando também, vereador Jean, que são dívidas contraídas com erário público até o dia 31 de dezembro de 2015. Os débitos contraídos durante o ano com relação ao IPTU e outras pendências não entram nesse refis. Ainda na discussão, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Eu também gostaria de parabenizar o prefeito por essa atitude e, participando da fala do vereador Jean, eu não tive acesso ao conteúdo aí do projeto, mas a minha preocupação maior, essa questão, quando fala em refis de IPTU, geralmente é aqueles que já estão na dívida ativa, porque nós sabemos que o desconto do IPTU em si perdoa a multa, aqueles honorários, mas quando vai para a dívida ativa, nós sabemos que tem um aumento aí quase mais de 1000%. Então, eu gostaria de saber, quando as pessoas nos questionarem aí, no caso, se aquelas dívidas que já estão na dívida ativa, por ser aí dessa semana de conciliação nacional, se a parte do cartório, do fórum também, vai entrar aí com esse desconto. Porque, logicamente, quando é só o desconto da prefeitura, a população não é atraída, porque o desconto é muito pouco. Então, as pessoas não se interessam. Um exemplo, um IPTU de R$300, com os honorários aí da prefeitura, multa, ele vai para 500. Mas quando ele vai lá para a dívida ativa, ele passa de R$2.000. Então, a pessoa vai entrar aí, no caso, nesse acordo, mas o desconto vai ser muito pouco. Então, eu gostaria que pudesse esclarecer isso aí, como que vai ser esses que já estão na dívida ativa. Se o desconto é só da parte da prefeitura ou se vai haver também o desconto da parte do cartório lá do fórum. Obrigado, eu vou a palavra.
Também na discussão, o vereador Paulo de Lima.
Da mesma forma que todos os colegas usaram, a importância, né, pela Semana Nacional da Conciliação de Impostos, né, somente para a prefeitura é importante, e para todos os contribuintes, que é mais importante ainda, que possa quitar seus débitos junto ao município. Não são todos que vão ser beneficiados, e também, presidente, aproveitar, porque tem o 13º, né, o pessoal vai receber o 13º, poderá ter uma ajuda aí dessa parte, aí a pessoa quitar seu débito, né, se não tiver outros problemas na prefeitura, já, se não fez um acerto antes, pela primeira vez poderá ter essa oportunidade, como que é nacional, né? É simplesmente, já a prefeitura foi convocada para estar junto nesse refis, né? Nesse refis nacional. Então é importante, não só para a prefeitura, mas para o município também e para a população em si que quer quitar com o município. Obrigado.
Sem mais inscritos nas discussões, Declaro encerrada as discussões. Passamos à votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovada em primeira votação. Sem mais nada a tratar na ordem do dia, encerramos a ordem do dia e iniciamos as comunicações. Também sem inscritos nas comunicações e sem mais nada a tratar, encerramos a presente sessão e fica marcada outra para amanhã, neste mesmo horário e local. Obrigado a todos.